Muito bem, irmãos, vamos nesse momento acessar a palavra de Deus, acessar ou abrir, dependendo da sua disponibilidade, a Bíblia, num texto absolutamente conhecido, extremamente comum. Provavelmente você tem esse texto na sua memória, no seu coração. Talvez seja aí um dos textos mais conhecidos da nossa Bíblia, que é Salmo 23. Nós vamos ler todo o capítulo, são apenas 6 versículos, e a gente vai falar um pouquinho sobre algumas figuras, algumas perspectivas, acredito que sejam novas para alguns de vocês, como foram novas para mim, percepções que depois de um tempo de meditação, de oração, de pesquisa, o Senhor assim me deu, eu quero compartilhar com você nesse momento. E diz assim o Salmo 23, Salmo de Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Que Deus abençoe essa palavra, palavra poderosa para transformar as nossas vidas, como eu comentei no início dessa celebração. Queridos, mês de janeiro é um mês de férias para muitas pessoas. E foi assim comigo. Eu tirei uns dias de férias e aproveitei esses dias de descanso para colocar algumas leituras em dia, para terminar alguns livros, pelo menos 2 livros que eu já havia começado, mas que entre um compromisso e outro eu estava ainda ali na metade de cada um deles. E um dos livros foi escrito pelo rabino norte-americano Harold Kushner. É alguém que eu admiro muito. Ele tem um livro muito conhecido, um best-seller, que você talvez deve conhecer ou deva conhecer, que é Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. Por ocasião da doença que acometeu o filho dele, que veio a falecer ainda adolescente, com 14 anos, e esse livro é um best-seller. Mas o livro que eu li de Harold Kushner fala sobre quando o tudo não é o bastante. Quando tudo aquilo que temos, tudo que alcançamos, tudo que desejamos e que se tornou realidade na nossa vida não é o bastante. E ele escreve esse livro a partir de uma leitura, de uma reflexão do livro de Eclesiastes. É escrito, como nós conhecemos, muito provavelmente por Salomão. E Salomão, você e eu sabemos, foi alguém que na etapa de vida em que escreve Eclesiastes já tinha conquistado tudo o que se era possível conquistar na época dele. Ele já não era mais um menino, um jovem, apaixonado como por ocasião de Cantares, não era também alguém ali na sua faixa etária de 40, 40 e poucos anos, quando ele escreve Provérbios, provavelmente escreve Provérbios nessa idade. Ele já era alguém mais com a idade mais avançada, alguém mais experimentado e que tinha conquistado e vivido de tudo que se é possível conquistar e viver. E mesmo assim ele escreve o livro de Eclesiastes, dando-nos a perspectiva de que, a despeito dele ter tudo, ainda lhe faltava algo. Então ele percebeu que tudo aquilo que ele tinha acumulado não era o suficiente e ainda lhe faltava alguma coisa. Pois nesse momento em que eu terminei de ler o livro de Harold Kushner, eu fui então levado para o Salmo 23. não para o livro de Eclesiastes, pretendo retornar mais uma vez à leitura desse livro, à luz do que Kushner argumenta, mas eu fui levado para o Salmo 23, porque o Salmo 23, logo no versículo 1, nos dá conta de que Davi, pai de Salomão, escreve de que nada faltava a ele, justamente pelo fato do Senhor ser o seu pastor. E é importante fazer menção que esse versículo, pelo menos na Nova Almeida Atualizada, ele, na minha percepção e na percepção de alguns comentaristas, não foi muito bem traduzido. O versículo diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas se eu e você pararmos para pensar e observarmos ao nosso redor, pessoas cujo Deus é o seu Senhor, é o seu pastor, mas que lhe faltam muitas e muitas coisas, às vezes coisas absolutamente básicas. Eu lembro quando eu trabalhava em muitas comunidades da nossa cidade, e eu olhava aquelas pessoas devotas, aquelas pessoas piedosas com as suas Bíblias embaixo dos braços, indo para a igreja, adorando o mesmo Deus que eu e você adoramos, celebrando o mesmo Cristo que eu e você celebramos, mas que experimentavam aquelas pessoas de muitas faltas. Às vezes lhe faltava moradia digna, às vezes lhe faltava ou lhe faltavam alimento à mesa, às vezes faltava uma roupa mais adequada, às vezes faltava um emprego, sempre faltava alguma coisa na vida dessas pessoas cujo Deus era o pastor e é o pastor delas. Então, quando eu leio o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, eu sou levado a concordar com alguns estudiosos e comentaristas que defendem que a melhor tradução seria o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. É óbvio que Davi experimentou essa realidade de ser pastoreado pelo Senhor, mas também experimentou falta. E para citar apenas um momento da sua vida que exemplifica, que tipifica essa falta ou algumas faltas que ele experimentou ao longo de sua existência, me vem à mente, por exemplo, quando ele é perseguido pelo seu filho Absalão, que o depõe do trono, tira o cetro de poder, digamos assim, das mãos de seu pai, tornando-o um fugitivo. Então, Davi agora não tem mais o seu reino, Davi agora não tem mais a sua família, Davi agora não tem mais a sua casa, ele tem que fugir, porque senão ele será morto pelo seu filho e pelo exército, que antes era o seu próprio exército. Então, Davi experimentava as faltas nas mais variadas dimensões, mas ainda assim ele foi capaz de dizer que nada fazia ele sentir falta ou de nada ele sentiria falta. E essa é a proposta para essa reflexão. É possível experimentar uma vida de plenitude a despeito das muitas faltas que baterão à nossa porta, que insistirão em nos alcançar. Mas aí talvez alguns de nós se pergunte, como é possível, num tempo em que tudo não é o bastante e o que falta é sinônimo de insuficiência, de deficiência, de escassez, de carência. Tudo o que falta e é desejado torna-se um símbolo a ser buscado, custe o que custar. Jamais a sociedade se satisfaz com o que tem. Jamais o que temos enquanto sociedade nos é suficiente para trazer alegria, plenitude, completude. Então eu quero me juntar a você e reconstruir essa cena, a cena que nós lemos nesses 6 versículos, de forma imaginativa. Nós vamos passear pelos versos da canção para encontrar nela uma proposta de completude, mesmo em meio às muitas faltas que teremos ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida. E já nos versículos 2 e 3, eu já percebo um caminho, uma escolha, uma oportunidade para tornar a nossa vida, ainda que tenhamos muitas faltas, uma vida completa, uma vida em que temos satisfação e alegria. Está lá no versículo 2 e 3, ou nos versículos 2 e 3. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Queridos, quando eu leio esses dois versículos, eu percebo que a gente precisa fazer da gratidão a nossa companheira de caminhada. Então, se você me permite, um primeiro conselho que eu tomo para mim, primeiramente, é esse: faça da gratidão sua companheira de caminhada. É interessante notar o fato de que o Salmo inicia com uma cena de descanso e de repouso. O normal seria começar com uma cena de cansaço, de movimento, até que o salmista fosse levado à exaustão para que então ele pudesse descansar. Mas não. A expressão, o versículo, o salmo começa justamente no momento de repouso, numa cena de descanso. Mas descanso de quê? Repouso de quê? Porque os versículos não nos dizem. De que Davi está descansando? Ele está repousando a partir de que realidade que precedeu o momento em que ele escreve esse verso? Então é preciso que eu e você nos juntemos de forma imaginativa na inferência, na possibilidade, na hipótese do que ocorreu antes desse versículo. Então imagine um cenário, e aí tire os óculos do século 21 e vá para a época de Davi, em que o deserto é um cenário absolutamente comum para as pessoas daquela região, para as pessoas daquela época. Então, nesse cenário há um deserto. E o deserto, ele traz consigo uma realidade hostil para aqueles que o enfrentam. Uma realidade hostil para aqueles que precisam passar por ele, precisam viver nele. E você e eu sabemos, nós já lemos a história do povo que sai do Egito e peregrina durante 40 anos no deserto, e nessa peregrinação, enfrentando todo tipo de intempérie, de hostilidade, seja essa hostilidade um povo inimigo, seja essa hostilidade uma realidade daquela expressão em que a abundância é algo absolutamente improvável. Pelo contrário, a escassez é que dita a regra, dita o ritmo de caminhada, de existência no deserto. Pois bem, esse Davi, esse pastor, conhecendo essa realidade, experimentando essa realidade, parece indicar que antes desses dois versículos ele experimenta, na figura de uma ovelha, as dores de se passar por um deserto, a angústia experimentada nesse caminhar, nessa escassez vivida, nessa tribulação experimentada, e então, para então, melhor dizendo, repousar em pastos verdejantes, para então ser levado pelo bom pastor para pastos verdejantes. Então imagine você caminhando num deserto, dias e dias, sendo levado à exaustão, até que os seus olhos percebem na paisagem o verde da vegetação. Então você tem de volta a esperança, você acelera o passo porque você quer sair daquela realidade hostil e entrar naquela nova realidade, e assim Davi se percebeu até que escreve, ou até que escreveu, esses dois versículos. De fato, Ele experimentou desertos na sua vida, mas o bom pastor o levou para descansar em pastos verdejantes, o levou para matar a sua sede em águas de descanso, em águas tranquilas. Queridos, quando nós experimentamos ou mesmo olhamos para cenas tranquilas da nossa vida, quando vivemos aquele momento de uma maré favorável a nós, estamos bem, estamos em paz com a realidade, felizes com aquilo que está nos acontecendo, quando as páginas da nossa existência são escritas com cores de alegria e de paz, muitas vezes nós esquecemos dos desertos que nós passamos. E aí talvez você pense, ah, mas a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança e não aquilo que nós passamos que foi ruim, aquilo que nós passamos que nos assolou. Mas eu compreendo essa perspectiva, mas também entendo que Davi, ao dizer que o bom pastor o fez repousar em pastos verdejantes e o levou para juntos de águas de descanso, foi para dizer para mim e para você que nesses momentos em que estivermos repousando nesses pastos verdejantes, ou mesmo bebendo dessa água que refresca não a nossa garganta, mas a nossa alma como um todo, nós não podemos deixar de trazer à lembrança os momentos de luta e de provação que passamos no deserto. Porque esses momentos de luta e de provação que passamos no deserto serão momentos muito significativos agora em meio à paz e à alegria. Nós vamos celebrar a paz, vamos celebrar a alegria também, mas nós faremos da gratidão a nossa companheira nesse momento. Nós agradeceremos a Deus porque nós olharemos para o que enfrentamos, olharemos para o que estivermos passando no momento e louvaremos o nome do Senhor porque nós conseguimos, pela graça de Deus, superar os muitos desertos pelos quais nós passamos. Nem sempre o nosso mundo foi colorido. Por vezes ele foi vivenciado com dias em que vimos apenas os tons cinzas. Enquanto eu falo, você deve estar trazendo à sua memória o que significa e o que simboliza esse deserto na sua vida. Nem sempre o sorriso foi a nossa marca registrada. Em muitos momentos, as lágrimas foram aquelas companheiras que insistiam em correr pelos nossos, através dos nossos olhos, pelo nosso rosto. Nem sempre nós vivemos dias ensolarados, dias bons, dias de paz, dias de alegria, mas nós hoje podemos olhar para esses dias com gratidão a Deus. Olhar para os dias em que achamos que não viveríamos, não teríamos condições de suplantar aquele desafio, aquele obstáculo. Olhar para aqueles dias em que nós chorávamos na nossa cama, no nosso quarto fechado, clamando a Deus que nos livrasse daquilo que nos envolvia. E hoje que Ele nos livrou, nós precisamos trazer à nossa memória, à nossa boca, palavras de gratidão a Deus. Então é importantíssimo que eu e você façamos da gratidão a nossa companheira de caminhada. Foi pela graça de Deus que chegamos até aqui. Foi pela graça de Deus, e é pela graça de Deus, que eu e você podemos experimentar um sorriso no rosto, alegria no coração, a leveza na alma, na caminhada. É pela graça, e sempre será pela graça de Deus, que nós olharemos para o passado e perceberemos, nossa, não fosse a mão do Senhor, eu não chegaria até aqui. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, se estamos vivos, e estamos vivos, se você está me ouvindo, você está vivo, e experimentando um momento de paz e alegria, glorifique a Deus, externe a Ele a sua gratidão, louve o nome do Senhor Jesus, porque nós jamais chegaríamos aqui sozinhos sem a presença dEle. Quer plenitude de vida? olhe para o passado e agradeça a Deus pela alegria e paz que estão sobre a sua vida, sobre a minha vida, agora no presente. O texto avança, então, para o versículo 4, dando-nos um novo cenário. Diz assim o texto: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Fortaleça a sua fé para os desafios que o futuro te reserva. Esse é o segundo conselho, é o segundo aprendizado que eu trago nessa leitura dessa noite, nessa reflexão desse momento. Quando eu olho para esse texto e eu me permito imaginar esse vale da sombra da morte, eu imagino um vale em que a escuridão envolve a ovelha, e eu e você, nessa narrativa, assim como Davi, não somos o pastor, somos as ovelhas, ou somos a ovelha. Então, quando nessa narrativa eu percebo que essa ovelha que tipifica a mim e a você experimenta ou experimentará possivelmente um vale de sombra ou da sombra da morte, eu percebo que é um vale em que a escuridão nos tira a visão, a percepção das coisas. Nos tira o controle, não conseguimos ver. É como se vedássemos ou tivéssemos os nossos olhos vedados ou vendados e não pudéssemos enxergar um palmo à nossa frente. É assim que eu percebo esse versículo. É assim que alguns comentaristas que eu pesquisei percebem também. E aí me veio à memória, quando eu lia os comentários, lia o versículo e meditava, alguns momentos da nossa vida, momentos até recentes, em que nós não tínhamos acesso e controle ao que acontecia no nosso entorno. Não muito distante, ano de 2020, eu e você experimentamos, juntamente com todos os habitantes do planeta, um momento de pandemia que marcou a história da humanidade. Marcou a minha história, marcou a sua história. E em alguns desses momentos, em que não havia ainda vacina, não havia muito entendimento sobre como agir, como fazer, como nós escaparíamos daquela pandemia, eu lembro que fiz algumas visitas em hospitais, irmãos nossos que estavam hospitalizados, e eu levava comigo uma, duas máscaras, o álcool para borrifar onde fosse possível e necessário. Não podia olhar um dispenser de álcool que já ia lá e me valia e usava generosamente aquele álcool ali na esperança de diminuir o risco de contaminação do vírus que levou centenas de milhares de pessoas a óbito, levou certamente pessoas que nós amávamos, que nós conhecemos e que foram do nosso convívio. E uma em especial que perdeu a sua vida por conta da Covid. Eu lembro que eu fui à casa dela e ela estava com muita dificuldade de respiração e eu a coloquei na doblô da igreja, no carro da igreja, e ela ia atrás tossindo e externando toda aquela dificuldade de respiração, e nós fomos em alguns hospitais até que nós conseguimos ser atendidos. Ela foi então internada, e quando eu retornei, depois de um dia inteiro com essa irmã, a maior parte do tempo dentro do carro comigo, eu pensei: e agora? Será que eu fui contaminado? Será que eu peguei esse vírus? Será que é a minha vez agora? Não conseguia enxergar. A despeito de ter luz, era como se eu estivesse na escuridão em relação àquele vírus. Então eu fiquei 10 dias de quarentena lá em casa, porque a minha sogra, que já é idosa, estava comigo, estava conosco, com a minha família, até que, graças a Deus, eu não apresentei nenhum sintoma e eu pude sair. Mas quantas foram as vezes que nós experimentamos, eu e você, a incerteza de que fomos ou não contaminados por aquele vírus, por aquela situação? Quantos de nós não pegou aquele vírus e se perguntou: caramba, será que é a minha hora? Será que é a minha vez? Será que eu vou ser mais um número nessa estatística? Graças a Deus que, se você está me ouvindo, é porque o Senhor nos livrou dessa terrível situação. Mas, queridos, independente do vírus, existem muitas outras escuridões, muitas outras circunstâncias que são como esse vale sombrio da morte. São momentos em que não conseguimos visualizar um palmo à nossa frente, momentos em que não conseguimos perceber o que está no nosso caminho, não conseguimos ver os obstáculos, não conseguimos saber o que fazer em meio a essa escuridão tão tenebrosa que nos paralisa, nos impede de caminhar. E é interessante que a poesia da canção faz menção de um pastor levando a sua ovelha, e um comentarista em especial disse que era muito comum momentos em que o pastor levava as suas ovelhas em meio ao deserto, em meio a momentos e a circunstâncias difíceis, obstáculos existiam à sua frente, pedras e outros obstáculos deveriam ser superados, contornados, até que em muitos desses momentos ele era alcançado pela escuridão. Então a ovelha, que já é um animal absolutamente desprovido de senso de direção, absolutamente dependente, carente de orientação, ele então, para continuar conduzindo essa ovelha em segurança, ele se valia da vara, do bordão, do cajado, para tocar em algumas dessas ovelhas que se desviavam, se dispersavam, para trazê-las de volta para junto dele. Usava também o cajado para bater nas rochas que ele encontrava pelo caminho, porque pelo som do bater do cajado, a ovelha teria a percepção de que, por mais que ela não enxergasse, ela estava na presença do seu pastor. Por mais que ela não conseguisse, com os seus olhos, perceber e ver o seu pastor, ela conseguiria ainda assim ser guiada pelo som e teria a certeza e a tranquilidade de que ela estava na companhia do bom pastor. Eu fui levado para uma frase, e trago aqui para você, de um outro teólogo, agora um teólogo croata, chamado Tomás Halik. Tomás Halik diz que a força da fé não consiste na convicção inabalável, mas na capacidade de suportar as dúvidas e incertezas, e nisto preservar a fidelidade e a esperança. Em outras palavras, o que Halik está nos dizendo é que nós precisamos fortalecer a nossa fé em Cristo, de forma que as dúvidas e incertezas, muitas das vezes motivadas pela escuridão das circunstâncias, não venham abalar a nossa caminhada com Cristo, não nos leve ou nos levem ao desespero. Queridos, é fundamental e urgente percebermos os sinais, os indícios de esperança que o Senhor tem permitido que nós percebamos, que o Senhor tem lançado e plantado ao longo do nosso caminho. É indispensável que nós, seguidores do Mestre, tenhamos uma atitude de reconhecimento de quem é que está emanando tais sinais, tais sons que nos guiam em meio à escuridão, esse que está à frente, a despeito de não percebermos, de não vermos, mas que ouvimos e sentimos a sua presença, é o Senhor da vida. E sobre ele repousa todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Deus está conosco, querido. Deus está conosco, querida. E o que poderá fazer a escuridão diante da presença, da autoridade, do poder que emanam da pessoa de Jesus Cristo? Nada, nada poderão fazer. Então a nossa fé, a força da nossa fé, ela vai ser alimentada não pelo que nós vemos, porque chegará o momento de que nós não veremos nada, mas pela crença de que Ele está conosco todos os dias da nossa existência. Nossa convicção pode até se abalar inúmeras vezes, mas logo seremos lembrados que não estamos abandonados à própria sorte, experimentando a escuridão da noite, mas caminhando na presença gloriosa daquele que é a própria luz e que ilumina não os nossos olhos, mas ilumina a nossa alma e aquece de esperança todas as nossas perspectivas, todas as dimensões da nossa vida, transformando a nossa realidade. Esse é Jesus, o bom pastor, o nosso pastor, que está presente aqui, está presente aí com você. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Caminhando um pouco mais, chegaremos aos versos finais e à conclusão. Versos 5 e 6 dizem assim: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Até aqui nós falamos sobre gratidão a Deus, trabalhamos a nossa fé para o que está por vir, para os vales da sombra da morte que eu e você certamente experimentaremos em algum momento. Agora nós vamos consolidar esses dois conceitos nessa última imagem do poema. E essa imagem, é bem interessante notar e citar, é diferente das imagens anteriores. Porque as imagens anteriores nos dão conta de um pastor e de uma ovelha. Agora não estamos mais diante de um pastor, estamos diante de um anfitrião. E há um hóspede. E eu e você tipificamos, ou estamos tipificados, na figura e na pessoa desse hóspede. Alguns comentaristas dizem que essa mesa, que é então rodeada por adversários, é uma mesa que é oferecida para esse hóspede que foge desses adversários, foge desses supostos inimigos, foge desses homens que querem de alguma forma subtrair algo desse que passa a ser um hóspede na casa desse anfitrião. Então, digamos que seja um nômade, um andarilho. E esse nômade, esse andarilho, esse personagem ou essa personagem encontra hospitalidade na casa de um anfitrião. Os comentaristas dizem, e a gente pode concordar com eles a partir de uma lógica, que se esse momento de comida, de bebida, de unção, de óleos, de perfumes, está rodeado de inimigos e ocorre na presença desses inimigos, mas ele mantém-se vivo, é porque o anfitrião, ou a presença do anfitrião, assim o permite. Se o anfitrião convida o seu hóspede a sair daquele lugar, certamente os inimigos o matariam. Certamente aqueles homens subtrairiam algo da vida daquele hóspede. Mas não é isso que acontece. Aquele que era uma espécie de fugitivo entra, é acolhido, percebe-se cuidado, senta-se à mesa com o anfitrião, rodeado dos seus inimigos, e experimenta uma refeição com paz, com tranquilidade, com alegria. O anfitrião o acolhe em sua tenda, oferece comida, talvez ele estivesse com fome, oferece bebida, é provável que ele estivesse com sede, e oferece abrigo para aquele homem. Ao verem essa cena, possivelmente os inimigos desistem do plano de subtrair a vida ou algo daquele homem e vão e retornam para o seu local de origem. Queridos, não é assim comigo e com você? Não ocorre isso comigo e com você quando na nossa existência ou na caminhada da nossa vida, nós nos deparamos com inimigos absolutamente tenebrosos, com situações hostis, com realidades que não fosse a mão do Senhor, nós certamente não sobreviveríamos. Mas graças a Deus que estamos assentados à mesa com o Senhor, graças a Deus que estamos com Ele experimentando uma refeição, graças a Deus que essa refeição nos encoraja e nos traz novamente a força e a certeza de que ao sairmos daquele lugar e ao nos depararmos novamente com outros inimigos, com outras realidades que tentarão subtrair a nossa vida, novamente poderemos também encontrar no Senhor um anfitrião que há de nos acolher, nos proteger, nos guardar, assentar-se conosco à mesa novamente, oferecerá novamente uma refeição, bebidas, óleos, perfumes, trará novamente a alegria e a esperança para cada um de nós. E é interessante que há uma tensão no final, quando no versículo 6, Davi usa duas expressões que parecem se contradizer. Ele diz que ele se senta na presença dos adversários e experimenta de uma refeição. E ele sabe que ao se levantar dali e experimentar a vida novamente, bondade e misericórdia seguirão a ele todos os dias da vida dele. E que ele habitaria na casa do Senhor para sempre. Ora, onde está a atenção, Fabrício? A bondade e a misericórdia vai segui-lo nos dias de vida ou na eternidade? É durante essa existência, é durante os nossos 80, 90 anos terrenos, ou é lá na eternidade onde Davi já está e onde todos nós estaremos um dia? E a impressão que eu tenho, e a hipótese que eu trago, é que todo o cenário, toda a trama, toda experiência vivida do versículo 1 até o 6, parte A, ela é uma experiência cíclica. É provável que na nossa vida nós voltemos a experimentar o repouso em pastos verdejantes, as águas de descanso após uma caminhada no deserto. É possível que ao longo da nossa vida nós voltemos a trafegar pelos vales da sombra da morte, na presença e na segurança do nosso Senhor. É possível que ao longo da nossa vida nós experimentemos mais uma vez inimigos que desejarão subtrair a nossa vida e aquilo que somos e aquilo que temos. Então parece-me que a canção, a poesia, ela vai retornando e vai estabelecendo um movimento cíclico, até que um dia nós estejamos de fato na eternidade ao longo do nosso Senhor. Então, para concluir, eu quero oferecer a você uma canção que vai tratar da bondade e da misericórdia do nosso Senhor. Misericórdia e bondade estas que se renovarão a cada ciclo de experiência, a cada nova estação vivida, a cada nova experiência que nós vivermos até o dia final em que não haverão mais ladrões perseguindo a mim e a você, até o dia final em que não haverá mais deserto, até o dia final em que não haverá mais adversário algum a ser enfrentado, porque todos eles já terão sido derrotados por Jesus Cristo, o bom pastor. Então, receba essa canção como uma oração a ser feita por mim e por você nessa noite, nesse momento, nesse tempo e ao longo da nossa vida inteira.
Eu cantarei da
Que seja essa canção a ser entoada por mim e por você nos dias que virão, durante as experiências que viveremos, durante toda a nossa existência. Deus bendito, obrigado, Pai, porque temos em Ti a figura e a certeza do bom pastor que nos acolhe, que nos conduz em meio às nossas incertezas, em meio aos desafios da vida e que nos mantém vivos pelo Teu poder, pela Tua graça. Então eu te peço, Pai, que sejamos permeados e transbordemos de gratidão e fé na Sua pessoa, na pessoa de Jesus Cristo, não somente eu, mas também cada um dos irmãos e irmãs que me assistem nesse momento. Que sejamos todos nós gratos e confiantes na Tua provisão e no Seu cuidado, até que cheguemos ao dia final e experimentemos dessa realidade última, em que nem morte, nem inimigo algum terá acesso, mas somente todas as virtudes que são encontradas em Cristo Jesus. No nome dEle que oramos, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, durante esse dia e durante os próximos dias que virão. Até domingo, pela manhã, 10 horas, aqui no nosso culto presencial. Deus abençoe.